Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, meus queridos. Jesus é o único capaz de salvar. É o único capaz de salvar. Se você ainda não tem a salvação em Cristo, não espere mais um dia, não. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo. Ele morreu por você, para te dar vida. Então você não pode viver mais um minuto sem essa certeza de uma vida eterna, da esperança em Cristo Jesus. Porque tendo essa certeza, você vai passar pela morte, mas a morte não vai ser o fim. Vai ser apenas uma passagem para estar com o nosso Deus. Vamos hoje continuar com o nosso tema, oferta voluntária ao Senhor. Não vai ser o tema de todas as mensagens do ano, fique tranquilo. É só a segunda e eu acho que termina hoje. Mas eu quero dizer para você que é um tema tão importante, porque o Evangelho é alguém que se deu. O Evangelho é um Deus amoroso que deu o seu Filho para você, para nós, para que tenhamos a vida. E o Evangelho, para quem ouve essa mensagem, requer que nós demos a nossa vida também, sem reservas, aquele que se deu por nós. Então você vê que o Evangelho, na sua essência, é um Deus amoroso que dá. E quando a gente entende isso, e que a gente quer viver para esse Deus, ele fala também: se dê, dá, filho meu, teu coração, dar a vida, dar tudo aquilo que nós somos e temos. Por isso que eu queria dizer para você que não estamos falando de números, de matemática, de dinheiro. Nós estamos falando de uma mensagem que nos foi dada pelo Pai, e onde uma das alegrias dessa vida com esse Deus é se oferecer completamente. Aquilo que nós somos, aquilo que temos, deixar nas mãos daquele que sabe governar e reinar e cuidar muito melhor do que nós. E isso é uma expressão tremenda de gratidão por aquele que se deu por você e por mim. Então nós vimos alguns princípios no domingo passado, baseado em Êxodo 35, e nós vamos hoje novamente ver alguns princípios, depois a gente faz uma recapitulação geral. Então, olhe comigo, Êxodo 35, versículo 5. Então, mais um princípio, o nono diz: ofertar também tem a ver com proporcionalidade. Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze, estofa azul. E vinha a lista de materiais que o povo então trazia para a construção do tabernáculo. E quando nós lemos tomai do que tendes, a gente já entende que cada um tem uma quantidade diferente. E por isso então tem esse princípio bíblico de tomar do que a gente tem em proporções. Então será proporcionalmente diferente, porque temos coisas diferentes e quantidades diferentes. A começar dos bens, mas também das habilidades, dos talentos, das capacidades, do tempo, né? Nós temos tempos diferentes. Durante a nossa vida, nós temos épocas onde a gente parece que não tem tempo, só, sei lá, talvez 2/3 do nosso dia para o trabalho. Mas outras vezes eu já tive em empresas onde tinha pouco trabalho, então conseguia fazer muito mais coisas, né? E quem está na aposentadoria não quer dizer que também está folgado, né? Mas a gente tem também tempos diferentes. E esse princípio fica mais claro ainda quando a gente vai para o Novo Testamento, quando a gente lê em 1 Coríntios 16:2: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então pense nisso: se Deus te deu mais, você pode oferecer mais. Se Deus te deu menos, vai ser proporcional, e Deus vai considerar essas quantidades também que Ele nos deu. O dízimo é uma das coisas que tem uma proporcionalidade já assim mais clara, mais bem definida. Se você ganha R$1.000, 10% quanto é? R$100. Se você ganha 3 mil, significa 300. Né? A proporção é a mesma, a quantidade muda, mas isso também faz parte dessa nossa vida com o nosso Deus. Décimo princípio: ofertar é servir com suas habilidades, participando tanto de coisas grandes quanto de pequenas. E vamos ler alguns versículos da continuação que a gente não leu domingo passado. Êxodo 35, versículo 10. Então, depois que Moisés deu a ordem para trazer os materiais, versículo 10 diz: venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. E aí vem o tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, a arca. Aqui estou pulando alguns trechinhos para vocês saberem que tem uma lista de tudo aquilo que comporia o tabernáculo. A arca, os seus varais, o propiciatório, e você pode ler aí o texto, a bacia, o altar, o reposteiro, que são as cortinas, os varais, os ganchos. Versículo 19, as vestes, 18, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então, nessa lista de coisas, tem coisas grandes, tem coisas pequenininhas, tem coisas que seriam mais visíveis aos olhos ali do povo, outras coisas mais escondidas, mas todas deveriam ser feitas segundo Deus tinha ordenado. E isso me ensina uma coisa importantíssima, que a gente não deve ter vergonha de fazer coisas pequenas, se Deus nos deu habilidades que vão talvez ficar mais escondidinhas. Nós temos a vontade de fazer coisa grande. Se a gente estivesse aqui, olha, eu quero fazer a arca, eu quero fazer a bacia, eu quero fazer o altar, porque todo mundo vai ver. Agora, cortar corda para ficar prendendo lá a coluna e que as pessoas vão tropeçar e depois vai ter que... ninguém vai ligar para a corda. Fazer estaca, uma estaca de bronze para segurar a corda no chão, porque temos que lembrar que é um solo arenoso, né? Então tinha as estacas, para segurar a estaca ficava escondida. Um ganchinho que tinha que ter na coluna. Vamos ser sinceros, a gente gosta de trabalhos ocultos? Que ninguém vai aplaudir, ninguém vai ver? A gente não gosta. E se a gente faz um desses, a gente faz questão de, ó, fui eu que fiz. A gente brinca lá em casa, né? A Helena que, graças a Deus, prepara, né, as refeições, a comida e tal. Mas de vez em quando a gente faz a quatro mãos. E aí a gente fica brincando, porque o Felipe vai para a cozinha também com a Helena, faz os pratos quentes e tal. A Débora arruma a mesa, faz o prato de salada e eu fico lavando a louça. Aí eu pergunto, quando chega a visita para uma refeição assim, e vem o prato quente assim, numa travessa linda na mesa, as pessoas vão perguntar quem deixou a pia limpa durante o processamento da comida? Não. Ah, quem fez esse prato lindo? Quem ganha os louros? Né? Quem fez a comida? Então a gente brinca, mas a gente participou também com os trabalhos que ninguém viu. Né? Mas se não tivesse feito, seria um caos a cozinha. Concordam comigo? Quem lava a louça, quem deixa o lixo no lugar certo? Né? E com as coisas de Deus, a gente também... a gente é tentado a querer... ibope, né? Querer assim algum glamour aí fazendo as coisas, mas ó, fique tranquilo, não tenha vergonha do seu dom, não tenha vergonha da sua habilidade. Se é dar um copo de água para uma criança que vai vir no projeto social e só você e Deus saberá, você pode ganhar tesouros no céu. A Bíblia fala que aquele que ganha as glórias dos homens já recebeu a sua recompensa. É muito melhor ganhar e acumular tesouros no céu, onde você vai passar a eternidade. Porque aqui você vai deixar esse mundo logo, logo. Então aquilo que você acumular aqui, vai morrer. Mas aquilo que a gente acumular no céu, porque a gente fez para a glória de Deus, isso vai permanecer. E você vai ter o que apresentar para Deus, dizendo assim: olha, eu só consegui fazer isso por tua causa, está aqui, o Senhor aqui é merecedor desse galardão e desses presentes. Dá para entender nessa lista que os homens hábeis fizeram de tudo. E a gente não tem descrito, né, que houve disputa. Não, deixa eu fazer aquilo que vai aparecer mais. Então lembre disso. Faça as coisas para o Senhor. Quando Jesus falou de esmolas, ele falou a mesma coisa. Dá a mão esquerda, não saiba a direita o que fez a esquerda. Mas o teu Pai que vê em secreto te recompensará. É um princípio muito importante de a gente servir, de a gente contribuir, de a gente se oferecer sem a preocupação de receber os aplausos e ter os holofotes sobre nós. Fuja dessa tentação, que ela existe para todo mundo. A gente fica assim ansioso. Será que fulano vai falar meu nome? Será que o pastor vai lembrar que eu fiz tal coisa e vai destacar? A gente gosta disso, né? Nosso coração parece que precisa aparecer e está sempre em evidência. Mas para o nosso Deus, Ele se agrada daquilo que é feito, até escondidinho, mas que é feito para o Senhor. E Ele recompensará. Ele sabe ver isso aí melhor do que ninguém. Então, lembre-se e viva essa realidade de ofertas do seu tempo. Quanta coisa que os irmãos fazem que a liderança da igreja não sabe, mas Deus sabe. Eu sou profundamente grato de que você não precisa fazer listinha para aparecer, mas saiba que Deus, Ele sabe muito bem todo o tempo que você investe em prol de algum ministério na igreja. Aqueles que talvez chegam muito mais cedo do que a maioria das pessoas, às vezes para um ensaio. Pessoas que chegam no bazar, que estão durante a semana pensando para como montar as coisas. Ninguém sabe, ninguém vê. Mas existe. Pessoas que trabalham no escondidinho ali atrás daquela parede lá, daquelas telas, que a gente nem sabe o trabalho que tem depois do culto que estão fazendo, para que a gente possa ter essa mensagem ali disponível. A equipe da mídia, e os nossos irmãos que põem lá no site, põem quantas horas investidas, que só Deus sabe. Mas esteja certo de que Deus está lá contando tudo. Sendo para Ele, tem um preço muito especial. Você ajudar alguém, de repente, a descer aquela rampinha para não escorregar. Você oferecer ajuda para os cafés da manhã. Você participar de um PG. Um incentivo que você pode ser para alguém que está ali e vendo a sua vida, o seu testemunho. Ajudar alguém a chamar um Uber no final da igreja, né? Coisas que não vai ter muito mérito, assim, aplausos, né? Não é uma coisa grandiosa, mas para o nosso Deus tem muito valor. Terceiro princípio, mas que é o 11º. Ofertar a Deus é proteção contra a idolatria. Veja o que Êxodo 35:22 diz. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro a quem? Ao Senhor. Olha o outro texto abaixo. Disse-lhes Arão, e o capítulo 32, vocês sabem do que se trata: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a quem? Tem uma diferença desses dois textos? Mesmo materiais que eles trouxeram lá do Egito estão sendo oferecidos. Uns estão sendo oferecidos ao Senhor, e os outros aqui para Arão. Uma coisa é certa, você e eu vamos oferecer o que temos, o que somos para alguém. Você vai oferecer tudo aquilo que você recebeu de Deus e vai dar algum destino. A questão é, você vai dar o destino para o Senhor ou para você ou para pessoas? Você vai oferecer para o Senhor para que glorifique ao teu Deus? Ou para glorificar você mesmo, o outro. Ou vai ser uma expressão de gratidão, tudo aquilo que você oferecer, ou uma expressão de religiosidade. Os idólatras, eles sempre vão querer agradar o seu ídolo, porque é uma relação de negócio com o ídolo. Eu vou acalmar para ele não me fazer mal, ou vou agradar para ele me fazer bem. E com o Senhor é apenas um caminho como resultado daquilo que esse Deus já fez por nós na cruz. Eu sinto lhe dizer, mas eu preciso, que se você não oferta ao Senhor com alegria, com disposição de coração, voluntariamente, como ato de gratidão, de obediência e fidelidade, você ainda é escravo das coisas que Deus te deu. A quem você está servindo? A quem você está promovendo e glorificando com os teus bens? Você vai dar um destino para eles. Então, se você der ao Senhor, você vai ser guardado da idolatria. e de ser usado para satisfazer as tuas vontades. Aquele bezerro se tornou um momento ali de festa. Eles beberam, comeram, dançaram, pularam em torno daquele bezerro. Mas é muito melhor comer, beber, dançar e pular ao Senhor, com aquilo que é o nosso Deus. Mas um princípio, e aqui eu vou deixar para vocês adivinharem. Ofertar é, Êxodo 35, 30 a 36, 1. E pensem aí o que esse texto poderia nos ensinar sobre mais um princípio sobre ofertar ao Senhor. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Impressionante, né? Deus dotou esses homens de uma habilidade, de uma capacidade para mexer com tudo quanto é material. Material duro, material mole, para costurar, para desenhar. Já pensou você assim, a partir de hoje, ser esse expert em tudo para manejar esses materiais, fazer, moldar, enfim, entalhar? Impressionante. O que poderia aí te lembrar no Novo Testamento? Uma capacidade sobrenatural que Deus dá para a gente oferecer. Sugestões, alguma ideia que venha à sua mente, algo dado pelo Espírito de Deus, sobrenaturalmente, que o crente recebe para servir a igreja. Oi? Os dons espirituais. Não parece aqui uma capacidade sobrenatural? E o dom espiritual é isso. Deus dá pelo menos um a cada filho dele para o crescimento da igreja, para que ele seja percebido e visto. É algo que não é capacidade nossa, é dada por Deus para edificação do corpo de Cristo. E em 1 Coríntios 12, 7, versículo 11, fala isso: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E 1 Pedro 4, 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse dom espiritual é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito, que serve para esse crescimento do corpo de Cristo, para que a gente tenha uma habilidade especial e com as várias habilidades da igreja apareça o nosso Senhor Jesus e o seu poder e a obra dele avance. Então, que assim como esses homens, Bezalel, Aholiabe, esses crentes receberam essa inteligência, essa capacidade, você e eu também, para colocar à disposição de Deus. Se você tem o dom de misericórdia, use esse dom de misericórdia, que é ter misericórdia dos que estão vivendo situações de tristeza, de desgraça. Se você tem o dom da fé, exerça-o, do ensino, de profecia, discernimento de espíritos, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, de pastoreio, de exortação, de presidência, de serviço. São vários os dons espirituais que deve apontar para esse poder do Espírito. E você exercendo isso todos serão beneficiados, porque o dom espiritual não é para você, é para o outro, é para servir a comunidade. Mais um princípio: ofertar é um ato impulsionado por Deus, mas que exige uma resposta humana. Veja Êxodo 36, 2 e 3a, Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Quando a gente lê várias versões desse pequeno trecho, a gente capta melhor essa ideia de que tem aí um empurrão que Deus deu com essa capacidade, essa vontade deles servirem, mas houve da parte das pessoas um coração que se deixou aí com essa vontade de falar: eu quero viver isso, eu quero obedecer. E o verbo hebraico aí é dar, é conceder, então é uma dádiva divina, esse mover que a gente vê nesse capítulo aqui. Então, no fundo, Deus preparou todo o terreno, e aí ao homem coube: o que eu vou fazer com tudo isso que Deus me deu? E aí vem a resposta humana: os homens cujo coração se inclinou vieram e se chegaram à obra para fazer. Então, uma ação dupla. Deus efetua esse cenário, ele que faz isso. Mas ele espera, no fundo, essa resposta da sua parte. O que você vai fazer com tudo que eu estou te dando? O que você vai fazer com esse dom espiritual que você recebeu de graça? Você vai exercê-lo para a minha glória? E aí eu fiquei lembrando quantas vezes a gente é movido por Deus para fazer alguma coisa, que é isso que Deus prepara, e depois a gente não faz. Quem já não teve vontade de visitar alguém e falar assim: vou visitar fulano de tal, vou lá no hospital. Aí passa a semana, duas semanas, três, você não vai. Deus preparou o cenário, a gente não respondeu afirmativamente com a prática. Quantas vezes você não foi tocado por Deus: puxa, eu quero contribuir com aquele missionário, eu quero ajudar aquela organização, aquela instituição. E passam-se os dias e foi-se. Deus deu a oportunidade de você servi-lo. Você entendeu. Você pensou numa coisa bem específica, só que não aconteceu. Fulano, a gente precisa conversar. Vamos marcar essa semana um café e a gente ora. E ó, esse café faz 3 anos que não acontece. Pensa. Deus, ele põe as ideias, põe a vontade no nosso coração, na nossa mente. E a gente está numa cultura que, tudo bem, eu falei, mas não prometi assim, 100%, se desse, né? Por isso que eu sempre digo: não prometa se você não está com a intenção de cumprir. Você vai se passar por mentiroso, né? Se você quer, se você tem alguma dúvida, então você já sabe, diga: olha, eu gostaria, não sei quando, mas vamos tentar, para que você não gere expectativa. Porque quem ouviu isso vai gravar. Você pode até esquecer que você prometeu, mas quem ouviu vai lembrar. Quantas vezes você já não pensou: vou falar de Jesus para o meu vizinho, e esse vizinho já se mudou, você nem sabe mais onde está, ele não ouviu de Jesus, mas em algum momento Deus falou com você, falou assim: vai lá falar com ele. E assim por diante. O cristão não vive de boas intenções. O evangelho, a fé cristã, não é vivida de boas intenções. Você não precisa ficar afirmando tudo o que você tem vontade de fazer. O que vai contar é o que você fez. A prática, a fé sem obras, é morta. Se a fé com um bom discurso fosse suficiente, Tiago teria escrito isso, mas não é. A fé sem obras, sem a prática, é morta. E Deus espera isso de você e de mim. Mais um princípio: ofertar é generosidade, sacrifício e dar o melhor. Olha só o que acontece em Êxodo 36, 3 a 7. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava ou sobejava. O povo trazia bens prontos, como a gente já viu. Trazia também bens que eram fiados, elaborados e tal. E como traziam cada manhã, fiquei pensando, talvez algumas passavam a noite aí, até altas horas, preparando aquelas costuras e tudo mais, para entregar com esse desejo de ver esse santuário de Deus ser construído e ficar bem bonito. Cada manhã o povo trazia mais ofertas voluntárias. Isso mostra generosidade, isso mostra desprendimento, isso mostra assim, um mover para que as pessoas trouxessem e não faltasse nenhum material para esse projeto. Mas num determinado momento tinha tanto que os homens olharam lá o estoque de material e falaram: chega, a gente não precisa mais. Dá uma ordem agora, Moisés, para o povo, para que parem de trazer. É impressionante isso, né? Infelizmente, isso foi vivido muito poucas vezes na história, pelo menos que a gente tem conhecimento. A gente tem na época de Davi também uma oferta, inclusive para o templo, né? Assim, com abundância. Na época de Ezequias também, temos aí uma abundância de ofertas. E no livro de Atos, a igreja primitiva, onde a gente vê que não havia necessidade nas pessoas, porque as pessoas traziam, vendiam seus bens e era distribuído e ninguém tinha falta de nada. Mas hoje, a realidade nas missões e nas igrejas é outra. É muito mais de escassez do que de abundância. É muito mais de dificuldade para fechar a conta, para enviar missionários. Muitos missionários voltam do campo porque não têm o recurso necessário. E aqui a gente vê que precisaram ter... Para, gente, não precisa mais. Que legal. Isso é lindo demais, né? E Deus se agrada dessa generosidade com sacrifício, porque eu penso que eles estavam abrindo mão também. Que coração quem não quer acumular? Todos nós queremos guardar para a gente, né? Parece que é mais segurança. E o Senhor Jesus, ele elogia essa atitude quando ele está ali na frente do gasofilácio, que é um móvelzinho onde as pessoas depositavam o seu dinheiro, as suas moedas, e ele observa os ricos depositando grandes quantidades. Mas depois ele chama os discípulos e fala: mas eles estão dando do que está sobrando. E ele vê uma viúva pobre entregando duas moedinhas. E ele fala para os discípulos: olha, essa viúva deu todo o sustento que ela tinha. De novo, proporcionalidade, né? E de novo esse olhar para o coração, esse gesto do que é realmente valioso, né? O que a gente oferece ao nosso Deus é o resto do nosso tempo? É o resto das nossas energias? É o resto das nossas capacidades? Ou é o mais precioso, o mais valioso? Servir sempre vai ter um custo. Sempre vai ter um preço a pagar. Caim e Abel. Abel, nos diz o texto, que ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Pegou do melhor e do melhor pegou o melhor. É isso que eu vou dar para Deus. E Caim, a gente não tem todos os detalhes, mas pela história, ele pegou lá alguns legumes e vamos oferecer para o nosso Deus. Abel e a sua oferta foram aprovados por Deus. Caim e a sua oferta, não houve aprovação de Deus. Mas Deus falou: dá para você mudar. Dá para você fazer o certo. Então, tem um coração que entende que não tem coisa mais valiosa que você tenha que guardar em relação àquilo que Deus fez por você. Você se lembra daquele bálsamo, daquele perfume oferecido por aquela mulher, ungindo os pés de Jesus, a sua cabeça? Qual que era o olhar dos demais que estavam pensando em números e não pensando espiritualmente? Puxa, podia ter vendido isso, dado para os pobres. E Jesus falou: não, deixa, ela está preparando o meu corpo para aquilo que virá. Ela sabe do que ela foi perdoada. Os muitos pecados dela foram perdoados, então ela está sendo muito grata e está amando bastante. E ela sabe que isso aí é muito pouco em relação àquilo que ela foi perdoado. E é assim, sempre a tua vida, o teu tempo, os teus recursos, tuas habilidades, você só vai conseguir se desprender deles e oferecê-los a Deus se você entender esse grande valor da morte e ressurreição de Jesus por você. O que custa entrar 30 minutos na reunião de oração, segunda-feira? Ah, pastor, não tenho tempo. É isso. Todos têm 24 horas. E o tempo para um e para outro, apesar de a gente saber que em determinados momentos da vida ele pode valer diferentemente, mas o Deus é o mesmo. Você foi salvo pelo mesmo sangue de Cristo. E a pergunta é, será que é tão custoso? Porque é espiritual, não é matemática, não é administração de tempo, não é técnica. É espiritual. Quero orar o meu Deus com os meus irmãos. Ou então, quando os planetas estiverem alinhados, vou fazer esse esforço. Né? É assim, para tudo é assim. E de novo, é a prática, não é a boa intenção. Priorize. Não espere chegar no céu para obedecer. Não espere chegar no céu para fazer aquilo que, achando que lá você vai ter tempo. Lá você vai servir. Só que Deus nos convida a gente viver essa realidade aqui, aqui embaixo. Mais um princípio, 15. Ofertar é para suprir necessidades, não criar um estoque ou enriquecer os sacerdotes ou a igreja. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés e a ordem foi proclamada no arraial dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. O propósito dessa entrega não é acumular, é suprir necessidades. É fazer a igreja de Cristo crescer. É fazer o corpo de Cristo avançar na sua missão de fazer discípulos do Senhor Jesus. As ofertas eram para a construção do tabernáculo, essa morada de Deus no meio do seu povo. Eu entendo que os projetos de Deus terão os recursos suficientes. Mas também entendo que muitos projetos de Deus não acontecem, ou acontecem lentamente ou com sofrimento por negligência nossa. Por falta de obediência a essa entrega de pessoas, de tempo, de tanta coisa. E o pecado fez isso, fez a gente querer viver para a gente. Só que a gente está num projeto de construir a morada de Deus aqui nesse mundo. Mas não é para acumular, é para realizar aquilo que Deus está querendo realizar. E quando a gente pensa nessa negligência do homem, basta a gente ler Ageu 1, de 4 a 11. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Eu creio que tem um princípio que vale até hoje, que Deus às vezes te priva de coisas, de a coisa caminhar bem, porque ainda você não está obedecendo aquilo que você já sabe e está travado. E Deus fala assim, por que, que eu vou abençoá-lo e ele ainda se distanciar mais de mim? Porque quando aperta a gente começa a pensar, Deus, o que, que é? Estou fazendo alguma coisa errada? Somos assim. E a gente é, às vezes, despertado a se autoavaliar quando alguma coisa não está legal. E aí esse texto de Ageu veio a disciplina por falta de priorizar a reconstrução da casa de Deus. E na sequência a gente lê, o Senhor despertou o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Valeu, o profeta foi ouvido e aí mudou. E eles correram, então, a gente entendeu, estamos deixando as coisas de Deus assim por último. É verdade que esse livro nos ensina uma questão principal que era a prioridade, né? Ou essa indiferença com Deus e as coisas de Deus. Mas no versículo 8 a gente lê, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então também tinha a expectativa de que, olha, o povo precisa participar, o povo precisa trazer as coisas para a gente reconstruir e voltar a colocar Deus em primeiro lugar e no centro aí da nossa vida e do nosso povo. As casas particulares estavam bonitas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. 2 Coríntios, 2 carta de Coríntios 8, 3 diz: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. É bonito fazer parte dos projetos de Deus. E esse é o convite de Deus: seja um cooperador comigo. Você está cooperando com os projetos de Deus? Se entregando, servindo, contribuindo. É isso que Deus espera. Que sejamos instrumentos cooperando com aquilo que é primeiramente a missão de Deus. 16º princípio: ofertar é se envolver com a missão de Deus neste mundo. Êxodo 40, e a gente chega no final desse livro, onde então o tabernáculo foi montado. E aí então tudo aquela confecção de todos aqueles itens, utensílios foram juntados, feitos, e o tabernáculo está concluído. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Quando você oferta, quando você contribui, quando você dizima, quando você dá o seu tempo, quando você usa as suas capacidades, talentos, habilidades, você está contribuindo para a missão de Deus neste mundo, que é salvar. Você consegue entender que está fazendo parte do projeto de Deus, que é salvar vidas, salvar pessoas. E ele faz isso através da sua igreja, você e eu. Deus é glorificado quando alguém se rende ao Senhor Jesus. Deus é honrado. A missão dele na cruz frutifica quando alguém se arrepende, quando você compartilha o evangelho, alguém se arrepende e crê no Senhor Jesus. Quando Deus é glorificado, quando a gente caminha pensando aqui na morada de Deus, e essa coluna que se levantava e o povo ia, quando parava. Então essa dinâmica de viver na presença de Deus e ser guiado por ele, isso glorifica Deus. E a sua vida de entrega com seus bens, com suas habilidades, faz parte de todo esse projeto macro de Deus. Eu quero concluir voltando para o começo do capítulo 35, que a gente não leu, os primeiros 3 versículos. E você vai me dizer: por que é que num capítulo que fala de oferta voluntária tem o 4º mandamento? Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Por que é que Moisés, inspirado por Deus, escreveu esses 3 versículos num capítulo que fala, e com 36 ainda, dessas ofertas para o tabernáculo? Por que que então não repetiu os 10 mandamentos? Será que Moisés deu uma cochilada nessa hora? Não estava sintonizado com o que Deus queria? Não, tem um propósito. Outra palavra de Deus é inspirada por ele. O Espírito Santo quer te lembrar o seguinte: se você não colocar Deus em primeiro lugar, tudo o que você fizer vai ser religiosidade. O que vai antes do que você contribuir, do que você ofertar, do que dizimar, do que usar o seu tempo para ele e usar suas habilidades, é o Senhor Deus. Ele tem que ser importante. Se você não guardar o sábado, que significa, olha, Deus é o mais importante na minha vida, você nem vai conseguir viver a continuação disso tudo. Dá para entender? O dia de sábado será dia santo, será um repouso solene ao Senhor, não é um repouso solene para você, para o Senhor, não um repouso físico, mas um repouso ao Senhor. E tudo que a gente viu até aqui só vai fazer sentido se for por causa de Deus, por causa do serviço a Ele e priorizando Deus. Senão vai ser para você ser visto, senão vai ser apenas um ato de bondade. E como o não cristão também pode fazer tudo isso. Mas se a razão e o propósito é Deus, então guarda um dia da semana que você vai estar provando que de fato eu sou importante. É assim com as ofertas também. 10%, como se fosse uma prova de que tudo vem de Deus, tudo é dele, mas eu vou expressar com uma proporcionalidade de que de fato ele é dono de tudo isso e reconheço ele como aquele que é o meu supridor. Do tempo também. Guardar o sábado também tem a ver com um sétimo aí da semana. Deus em primeiro lugar. 2 Coríntios 8, 3 a 5. Nesse contexto de oferta, lá nesse capítulo 8 de Coríntios, também tem a mesma ideia. Olha lá. Porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro a quem? Ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, nesse contexto de apóstolo Paulo elogiando essa contribuição, essa oferta, essa ajuda, olha, mas o que é ainda mais que eu vi em vocês é que vocês se deram primeiro ao Senhor. Não é apenas colocar a mão no bolso e contribuir. Primeiro, a motivação para colocar a mão no bolso é o meu Deus, é por causa dele. Não é porque a igreja, não é por necessidade, por constrangimento, por coação, como a gente às vezes vê esses abusos de manipulação para dar. Se não for uma coisa espiritual sua com Deus, não vai ter esse impacto todo. Por isso que a gente volta e diz, é um privilégio você participar das coisas de Deus. Todas essas ofertas têm a ver com você ser um cooperador com Deus, com a missão que Ele tem de fazer morada aqui nas vidas, enquanto é tempo, e fazer a morada para que haja salvação. E o 17º e último de hoje, ofertar exige colocar Deus em primeiro, senão será religiosidade. É o que a gente acabou de ver, mas agora ele escrito aí. Vamos recapitular os 17? Está preparado? Ofertar é uma ordem, não é uma opção. 2. Ofertar é dar do que já temos, tomai do que tens. Deus não vai te pedir daquilo que ele não te deu. 3. Ofertar é um ato voluntário, assim como é uma ordem, porque a gente já viu, né, que é um amor de Deus para nos fazer perceber o que é importante, porque a gente está distorcido, né? Então é um cuidado de Deus, ele tem que ser voluntário. 4. Ofertar é dar coisas prontas. 5. Ofertar é dar coisas trabalhadas. E a gente pensou ali nas habilidades, capacidades que você vai exercer e servir com as suas próprias mãos e talentos. 6. Ofertar é um ato de gratidão. 7. Ofertar é para todos, não tem idade. Ah, mas eu ainda não estou trabalhando. Mas você recebe alguma coisa? Você já tem capacidade para servir? Então é para você. 8. Ofertar é bem melhor do que receber. É satisfação plena, baseada nas palavras de Jesus, que mais bem-aventurado é dar que receber. 9. Ofertar também tem a ver com proporcionalidade. 10. Ofertar é servir com suas habilidades, participando tanto de coisas grandes, talvez mais visíveis, quanto de coisas pequenas. 11. Ofertar a Deus é proteção contra a idolatria. Ofereça a Deus, senão a glória vai ficar para outro. 12. Ofertar é servir com os dons espirituais. 13. Ofertar é um ato impulsionado por Deus, mas que exige a sua ação, a sua resposta prática. 14, ofertar é generosidade, é sacrifício, é dar o melhor. 15, ofertar é para suprir necessidades, não criar um estoque ou enriquecer sacerdotes ou a igreja. 16, ofertar é se envolver com a missão de Deus neste mundo. E 17, ofertar exige colocar Deus em primeiro, senão será religiosidade. E último slide. A cruz define a minha vida de ofertante. A cruz redefine o que é riqueza. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que você, que era pobre, se torne rico. Bonito isso, né? E a cruz é que vai ser o segredo para você ser um ofertante fiel e dar com alegria, com fidelidade, com generosidade. Deus seja louvado por você que já entendeu a cruz e vive isso fielmente. Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, estamos diante de um tema que o Senhor deu o exemplo. E a gente confessa, Deus, quantas vezes estamos agarrados a aquilo que recebemos de graça, como se fosse uma proteção, uma segurança, um mérito. Mas a gente precisa lembrar de que tudo que nós temos foi recebido gratuitamente. Senhor, ajuda-nos, assim como recebemos gratuitamente, de graça compartilhar e distribuir. Senhor Deus, que a gente possa experimentar essa alegria cada vez com mais intensidade, de ser uma vida que está à disposição do Senhor e deste mundo, Deus, para servir e apontar para aquele que veio salvar e trazer vida e vida em abundância. Senhor Deus, obrigado por aquilo que o Senhor já fez em tantas vidas nessa área. Continua trabalhando e dando esse desprendimento, Deus, com um coração que é eternamente grato àquele que nos trouxe a vida e a salvação eterna. E que tudo aquilo que for oferecido, Deus, aquilo que a gente tem alguma condição de administrar aqui na igreja, Deus, que seja feita com sabedoria, com a Tua dependência, para que a missão de fazer discípulos possa acontecer e cada vez com mais relevância, intensidade e velocidade, Deus. Em nome de Jesus. Amém.